votos para poderem abrir as portas para acesso às galerias do público que desejar assistir aos nossos trabalhos. E dou a palavra ao Sr. Secretário da Mesa para fazer a leitura do expediente. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, para informar a Câmara da entrada das seguintes iniciativas. Projeto de Lei nº 20 e nº 31 da Iniciativa do Chega, Projeto de Lei nº 32 e 33 da Iniciativa Liberal, Projeto de Lei nº 34 do PCP, Projeto de Lei nº 35 e 36 da Iniciativa do PAN, Projeto de Lei nº 38, 39, 40.
Embora não seja a informação mais entusiasmante que o Sr. Secretário da Mesa está a dar, ela é para cumprir o regimento e também algum respeito quanto ao esforço do orador, era bem-vindo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Retomando, Projeto de Lei nº 38, 39 e 40 do Bloco de Esquerda, o Projeto de Lei nº 41 do Chega, o Projeto de Lei nº 42 do Bloco de Esquerda, o Projeto de Resolução nº 36 do Livre, o Projeto de Resolução nº 38 do Chega, o Projeto de Resolução nº 42 do JPP, os projetos de resolução número 43 e 44 do Chega, os projetos de resolução número 45, 46, 47 e 48 do Partido Comunista Português, o projeto de resolução número 49 e 50 da Iniciativa Liberal, o projeto de resolução número 51 e 52 do Livre, o projeto de resolução número 53 da Iniciativa Liberal, o projeto de resolução número 54 e 55 do Partido Comunista Português, tal como o projeto número 56 e o projeto de resolução número 57 e 58 do PAN, bem como o número 59, 60 e 61, 62 e 63 do PAN, o projeto de resolução número 64 e 65 do Bloco de Esquerda, o projeto de resolução número 66 de Iniciativa do Chega, os projetos de resolução número 67 e 68 e 69 do Partido Socialista, o projeto de resolução número 70 do PSD, o projeto de resolução número 71 do PAN, o projeto de resolução número 72 de Iniciativa do Chega, o projeto de resolução número 73 de Iniciativa do PAR e os projetos de resolução número 74, 75, 76 do Chega e ainda o projeto de resolução número 77 da Iniciativa Liberal. E, por fim, o projeto de resolução número 78 da Iniciativa do Livre. Muito obrigado, Sr. Presidente. É tudo por agora.
Muito obrigado pelo esforço, Sr. Secretário da Mesa. Como sabem, este período tem relação direta com as iniciativas que são apresentadas pelos respectivos grupos parlamentares. Quanto mais iniciativas, mais tempo o Sr. Secretário tem para proceder à respectiva leitura. Vamos então dar início ao ponto 1 da nossa ordem de trabalhos, inquérito parlamentar número 1, apresentado pelo Livre, e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Pinto, do Livre, para a respectiva apresentação, sendo que dispõe de 3 minutos para o efeito. Ou seja, não são 3, são 4, tem mais 1 minuto. Normalmente, mais 1 minuto por causa de ser quem apresenta a proposta. Portanto, peço para, Sr. Deputado, só para estarmos bem, 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, caros concidadãos nas galerias. A 28 de abril, Portugal enfrentou aquele que foi o seu maior apagão da nossa história. Durante longas horas, milhões de portugueses ficaram sem eletricidade e com perdas económicas que podem ter chegado até perto dos 1.000 milhões de euros. E é por isso, pela importância deste evento, que o Livre apresenta aqui hoje a sua primeira Comissão Parlamentar de Inquérito. É a primeira vez na história do Livre que propomos esta ferramenta, que é uma das mais poderosas ferramentas que nós, grupos parlamentares, temos direito. Uma Comissão Parlamentar de Inquérito que não procura encontrar culpados do que quer que seja, não procura apontar dedos, procura, antes sim, perceber aquilo que correu mal para que possa ser corrigido e aquilo que correu bem para que possa ser replicado. porque esta é uma efetiva questão de segurança e não apenas de percepção de segurança. É uma questão de segurança que se verificou no apagão, mas que se pode verificar numa outra série de eventos, sejam eles naturais, como os fogos florestais, sejam eles não naturais, como ataques terroristas, entre outros. Por isso, nós propomos aqui uma comissão parlamentar de inquérito que tenha como âmbito, não apenas, nem sequer principalmente, perceber as razões técnicas do apagão, mas que tenha, sim, como grande objetivo, perceber aquilo que foi feito e aquilo que não foi feito. Foi notícia que o Sr. Presidente da Assembleia da República não tinha sequer meios de comunicar com os gabinetes dos grupos parlamentares. Isto não se pode repetir. Não sabemos também claramente que indicações existem ao nível do Ministério da Saúde no que diz respeito à preservação das vacinas nos centros de saúde, que não têm as ferramentas de manutenção da refrigeração como existe, por exemplo, nos hospitais. Temos também bons exemplos nos quais nos podemos inspirar. A Universidade de Coimbra teve eletricidade durante todo o dia. Teve-a porque tem, tal como o livro defende, um sistema autónomo de eletricidade assente em painéis fotovoltaicos, baterias e inversores que permitiram que a Universidade funcionasse normalmente durante todo o dia. Sabemos bem que esta Comissão Parlamentar de Inquérito não irá passar, já é público. Mas sabemos bem que aqueles argumentos que são dados para votar contra a Comissão Parlamentar de Inquérito, que as perguntas que nós temos podem ser feitas em audições, são argumentos que não nos convencem. Porque aquilo que nós queremos é um relatório único que surja de uma discussão aberta à cidadania, que seja visível por parte de todos e que desse relatório possamos aprender as lições. Porque apenas aprendendo lições podemos evitar que tudo aquilo que aconteceu no dia 28 volte a acontecer no futuro. Muito obrigado.
O senhor deputado tem um pedido de esclarecimento. Só um, não é? Senhora deputada Rita Matias, chega a 2 minutos, faz favor.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Senhores deputados, é por demais evidente que o apagão de 28 de abril foi muito mais do que um episódio técnico ou operacional. Foi a prova viva do falhanço completo que tem sido a política energética nacional e europeia. Aliás, há um novo slogan que quer dizer Go Green, Go Dark, que é como quem diz, quem se ajoelha à política energética verde acaba às escuras, e foi isso que aconteceu a Portugal no passado dia 28 de Abril. Sabemos que falha esta rede ibérica interligada sem uma real autonomia. Sabemos que a política energética tem estado refém de dogmas ambientalistas. Sabemos que houve eliminação de produção térmica sem compensações robustas como centrais backup. E sabemos que há uma chantagem geopolítica da qual os senhores são cúmplices. Mas, acima de tudo, aquilo que sabemos é que esta CPI agora é uma mão estendida do Partido Livre ao Partido Socialista para branquear a responsabilidade que é do Partido Socialista. Os senhores sabem melhor que ninguém que uma comissão parlamentar de inquérito é, de facto, algo que exige um tempo mediático, uma concentração desta casa. E agora que o Chega traz a debate algo muito mais importante, como uma comissão parlamentar de inquérito, para perceber os responsáveis pela atribuição de nacionalidade de forma absolutamente vergonhosa, acima de tudo, quando temos que perceber os responsáveis pelas portas escancaradas, os senhores querem, para mendigar taxas, para mendigar lugares em câmaras, como na Câmara Municipal de Sintra, vir fazer este número político. Portanto, digam ou não se querem realmente apurar responsabilidades, e se o quiserem, façam meia-culpa daquilo que o Chega promove, daquilo que o Livre promove, uma agenda vergada aos interesses de Bruxelas.
Senhor deputado Jorge Pinto, para responder, tem 1 minuto e 41 segundos.
Obrigado, Sr. Presidente. A senhora deputada Rita Matias apanhou-me de surpresa. Afinal, o Chega vai votar a favor da proposta de Comissão Parlamentar de Inquérito Livre. Pelo que eu ouvi aqui, está muito interessada em responder ou ter respostas às perguntas que o Livre coloca. Ainda bem, ainda bem. Mas deixe-me dizer-lhe uma coisa muito importante. Eu tenho aqui a lista das comissões parlamentares de inquérito e comissões eventuais de inquérito que o Partido Chega já propôs. Não é uma, não é duas, não é três, são 14. 14. O Livre propõe aqui hoje a primeira, por uma razão muito simples. Nós não estamos aqui para fazer perder tempo os portugueses com estes debates. Nós estamos aqui para as políticas que melhoram efetivamente a vida dos portugueses, que lhes dá mais segurança. E é isso que continuaremos a fazer. Quanto ao resto, quanto à série de mentiras no que diz respeito à rede elétrica e afins, teremos a oportunidade, viemos agora tomar posse na Comissão Parlamentar de Ambiente, teremos a oportunidade de lá nessa sede eu poder desmentir com todo gosto essas afirmações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, PCP, 3 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhores deputados, os acontecimentos de 28 de abril expuseram de forma dramática as fragilidades do sistema energético nacional e, em particular, do sistema de energia elétrica nas respostas do país em situações de crise e emergência, às quais não são alheias décadas de opções erradas de sucessivos governos e de compromissos com interesses económicos estranhos ao interesse nacional. O país não estava preparado. E quando estará? Ficou claro que o sistema elétrico nacional e a rede elétrica de serviço público, tal como as redes de telecomunicações, são demasiado importantes para estarem nas mãos de interesses privados, sem o planeamento, a programação, a regulação e a fiscalização assumidas por entidades públicas. Devemos conhecer a intervenção da REN como responsável pela gestão técnica da rede global do sistema elétrico e as suas interações com a congénere espanhola e com as empresas produtoras. Foram flagrantes as falhas graves em vários serviços e entidades públicos e privados, das telecomunicações à proteção civil e à segurança, do abastecimento de combustíveis aos hospitais, dos meios de pagamento à informação ao público e tampouco se afirmou capaz a PPP da rede Sirespo. A Assembleia da República não pode passar ao lado das consequências para a soberania nacional da segmentação, da liberalização e da privatização do setor elétrico e da inexistência de um plano energético nacional. Também é necessário clarificar aspectos como o acompanhamento, a gestão, a comunicação e as decisões do Governo e entidades da Administração Central ao longo do dia 28 e aferir, junto do Sistema Elétrico Nacional, o encadeamento exato da sucessão de acontecimentos. Em suma, é fundamental conhecer, esclarecer, mas também extrair as lições e as consequências dos acontecimentos daquele dia. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de dar a palavra ao próximo interveniente, felicitar o Sr. Deputado João Graça de Chega, que faz 2 anos e, portanto, fica aqui feita essa referência. Sr. Deputado Paulo Núncio, CDS-PP, para uma intervenção. 3 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No dia 28 de abril do ano passado, pelas 11h30, ocorreu uma interrupção global de energia em Espanha que afetou o sistema elétrico nacional e que provocou uma quebra generalizada no abastecimento de energia a Portugal. E nas horas seguintes foram marcadas por comunicações limitadas, por serviços públicos paralisados e por uma apreensão generalizada entre a população. E por isso eu não podia começar esta minha intervenção sem saudar efusivamente pela resposta pronta as autarquias, a Proteção Civil, a REN, os bombeiros e as forças de segurança. Mas saudar sobretudo o civismo exemplar dos portugueses. Mostramos uma vez mais que somos um povo com maturidade, com serenidade para enfrentar estas situações de crise. Por outro lado, não posso deixar também de saudar o Governo, que desde o primeiro momento constituiu um gabinete de crise e que coordenou a resposta antecipada e a reposição da energia elétrica em Portugal, como aliás veio a acontecer. Mais, desde o primeiro momento que o Governo se empenhou em apurar as causas que causaram, que provocaram, que estiveram na origem deste apagão. E por isso foi constituída uma comissão de aconselhamento técnico que ainda hoje está a realizar um conjunto de diligências técnicas, está a ouvir especialistas para apurar as reais causas deste apagão, incluindo